Senhores e senhores deputados, muito boa tarde. Cumprimento a Sra. Ministra do Ambiente e Energia. Vamos dar início a esta audição e com o início da audição, que resulta de três requerimentos, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira do Grupo Parlamentar Civil Liberal para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e dar-lhe as boas-vindas a esta comissão. Farei uma apresentação curta do requerimento, que se explica bem, é um caso bem conhecido. Em agosto passado, surgiu nas notícias a ideia de que o Governo se prepararia para a fusão entre a APA e a CNF. Essa notícia que apareceu nos jornais acontece curiosamente 2 meses após a apresentação de uma iniciativa da Iniciativa Liberal que propunha justamente fazer isso. Houve uma grande discussão e um grande burburinho em torno dessa alegada intenção do Governo. Surgiu até um abaixo-assinado por parte das forças que esperaríamos que o fizéssemos, a contestar que isso fosse feito, mas no entanto o Governo veio entretanto a desmentir que teria essa intenção de fusão das duas entidades, mas tem, no entanto, feito bastante trabalho a este respeito, mas não nessa linha. Falo da criação da Agência do Clima, da divisão também que se falou da transferência de algumas competências do ICNF para a CCDR e também para as câmaras e para a GNR. Houve vários anúncios do ponto de vista da reorganização da estrutura do Ministério do Ambiente. E mesmo que essa notícia tenha sido desmentida, penso que seria útil termos uma discussão alargada sobre qual é a intenção do Governo no que toca à organização que pretende para o setor. Porque tanto a APA como o ICNF, em várias ocasiões, tiveram uma performance que não tem sido satisfatória para os vários atores no setor. Penso que é consensual, embora que, mesmo com pontos de vista diferentes, que é preciso mudanças na organização do Ministério e, por isso, damos aqui, através deste requerimento, a oportunidade à Sra. Ministra para que explique e para que possamos ter um debate sobre como melhor organizar e distribuir as competências, tanto da APA como do ICNF, para nos assegurarmos que conseguimos ter uma atuação mais célere e mais eficaz junto das populações e face aos vários atores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão. Bem-vindo de volta, Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento a Sra. Ministra. Também não me alongando nesta apresentação do requerimento, dizer que, tendo ouvido o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, as razões são parecidas, apesar do objetivo final ser certamente distinto. Nós ouvimos declarações que nos alarmam sobre essa eventual fusão entre a APA e o ICNF e alarma-nos não só a nós no LIVRE, mas como ficou bem claro aos agentes no terreno, aos agentes da preservação da natureza, às ONGs e também a outros partidos. Isto por uma razão muito simples, é que as funções e as especificidades da APA e do ICNF são distintas e o facto de ser distintas faz com que sejam complementares e nem sempre essa complementaridade sai reforçada quando há fusões entre entidades. E, Sra. Ministra, não me interprete mal, da parte do LIVRE não somos contra qualquer tipo de reforma, nem somos de base contra qualquer tipo de fusão, desde que seja, por um lado, útil ao país e desde que seja discutido também com o próprio país, nomeadamente ao nível das campanhas eleitorais, coisa que não aconteceu aqui, mas também com aqueles que já estão no terreno no que diz respeito a essa eventual fusão. Nós vimos, por exemplo, no caso da FCT, que isso não aconteceu, e é uma má notícia, e tememos que no caso desta eventual fusão, que espero não se verifique, o mesmo pode acontecer. E, portanto, este alarme está gerado, eu acho que este alarme é legítimo, e, no fundo, aquilo que é até aquilo que nos preocupa é o que tem sido a linha de atuação do Governo e até nos particulares do âmbito desta Comissão, porque em relação à energia, a Sra. Ministra disse, e confirma a data para não errar, em outubro de 24, e cito, não estar em curso qualquer fusão no setor da energia, para um ano depois, em novembro de 2025, se criar então a nova Agência de Geologia e Energia. Portanto, temos uma inquietude que me parece válida, tendo em conta aquilo que aconteceu no passado, e no fundo aquilo que nos preocupa é que esta reforma, em vez de fortalecer aquilo que são as competências da APA e do ICNF, acabe por misturar ambas e as reduzir. O âmbito deste requerimento é, e perdoa-me quase o tom irónico, é fazer um favor à Sra. Ministra. É para que, chamada aqui a esta comissão, possa então dizer se afinal o não é não, é efetivamente um não no que diz respeito a esta fusão, se é um nin, e se, tal como aconteceu no setor da energia, daqui a um mês vamos ser confrontados com um facto consumado, sem que depois de termos até esta audição tenhamos tido a oportunidade então de ouvir da boca da Sra. Ministra quais são os reais planos para esta eventual fusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando Sr. Deputada do PAN, não haverá apresentação do terceiro requerimento e passamos à intervenção inicial da Sra. Ministra do Ambiente e Energia, dando já nota que depois haverá duas rondas de intervenções, se for essa a intenção dos grupos parlamentares ou dos seus deputados, que está assim prevista na grelha. Mas teremos tempo depois de tomar essa decisão. Sra. Ministra, com gosto, tem a palavra.
Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, deputado Hugo Oliveira, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. É sempre com muito gosto que compareço perante esta comissão, tanto para esclarecer qualquer dúvida que possa existir sobre a nossa atuação, como para dar conta do trabalho que temos feito nas áreas do Ministério do Ambiente e Energia. Sobre o tema que justifica esta audição e que agora foi explicado, quero desde já esclarecer que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas é um pilar das políticas públicas de ambiente e biodiversidade na competência do nosso Ministério. O ICNF teve a sua gênese no Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, instituição que conta com 50 anos de serviços prestados ao país. E todos temos uma dívida de gratidão para com os profissionais que a construíram e que, sobretudo, colocaram no terreno uma rede nacional de áreas protegidas, que é um motivo de orgulho. Basta relembrar o valor de áreas como o Parque Nacional Peneda-Gerês, o Parque Natural da Ria Formosa, o Parque Natural da Arrábida, juntamente com a Reserva Natural do Estuário do Sado, só para dar alguns exemplos. Enquanto Autoridade Nacional de Conservação da Natureza, as competências do ICNF abrangem não só a gestão das áreas classificadas, incluindo a Rede Natura 2000, mas também a preservação de espécies prioritárias, a promoção do património natural ou a mitigação de ameaças, tais como as espécies exóticas ou invasoras. A propósito das múltiplas missões do ICNF, quero aproveitar este momento para voltar a homenagear o biólogo Pedro Sarmento, que nos deixou prematuramente, que era coordenador e principal responsável pelo sucesso do programa de reintrodução in situ do lince ibérico. O ICNF assume também as competências da Autoridade Florestal Nacional, neste caso atuando em relação a recursos que estão na esfera do Ministério da Agricultura e do Mar, ao qual, de resto, cabe a tutela administrativa e financeira do ICNF. Quero sublinhar que a boa articulação entre os dois ministérios. Estou grata ao Sr. Ministro da Agricultura e do Mar pelos esforços que tem feito, também ao nível da preservação da biodiversidade e da boa cooperação entre os dois ministérios. Quando falamos em património natural, referimos-nos às áreas protegidas, mas também às zonas florestais. Afinal, estão em causa territórios expostos a riscos semelhantes, nomeadamente em matéria de incêndios florestais, sendo por isso relevantes as sinergias em matérias de prevenção e gestão dos mesmos. Um dos maiores exemplos do que refiro é o corpo de 113 sapadores florestais do ICNF, estando outros 61 em recrutamento, cuja intervenção é decisiva em todos estes territórios e cuja importância tem sido reconhecida pelo Governo através do reforço e da melhoria das condições de trabalho deste efetivo, além de outros investimentos que têm vindo a ser feitos para reduzir os riscos de incêndio. Por tudo isto, e contrariando o que tem sido alegado, o Governo não está a retalhar ou a fragilizar as competências do ICNF. Temos vindo a criar as condições para que o ICNF desempenhe ainda melhor a sua missão. E a prova disso é o aumento das dotações do ICNF, especialmente via Fundo Ambiental, cujas transferências para o Instituto passaram de 47 milhões de euros em 2024 para 73 no ano do ano passado, 2025, e supõe que continue neste nível dos 75 milhões durante 2026. Isto depende dos vários despachos do Fundo Ambiental que são feitos ao longo dos anos. Ou seja, verificou-se de 24 para 25 um aumento de 55% do apoio do Fundo Ambiental ao ICNF. Uma das prioridades é melhorar a forma como se gerem as áreas protegidas, reforçando a direção no terreno, impulsionando a relação com as comunidades locais e salvaguardar os valores naturais. Prevemos reforçar o modelo de gestão das áreas protegidas, criando condições para a existência de forma permanente de diretores e equipas no terreno, assegurando uma gestão de maior proximidade. Estamos a trabalhar numa proposta legislativa para podermos avançar neste âmbito, que contribuirá para termos um ICNF mais capaz de atuar e valorizar nas áreas protegidas de uma forma mais próxima. Estamos ainda a prever as formas de reforçar as sinergias e a forma de trabalhar entre as instituições na esfera do Ministério, incluindo o ICNF, a APA, a Agência para o Clima e a Agência para a Energia. Por exemplo, e muito à volta das matérias da transição energética. Estamos também a olhar para uma maior articulação entre o ICNF nacional e os ICNFs regionais. Há uma grande independência dos ICNFs regionais, mas pensamos que as políticas nacionais e o que está no PNEC deve ser a linha de gestão para o ICNF, tanto nacional como regional. Depois podemos detalhar um pouco mais esta discussão. Senhoras e senhores deputados, mais que discutir cenários, importa também mostrar o que temos feito para resolver os problemas e encontrar soluções que contribuem para proteger a biodiversidade. Este Governo está a concluir o processo das Zonas Especiais de Conservação, as ZEC, cujo contencioso se arrastava já há vários anos. Já concluímos 47 ZECs, são no total 61, cujos decretos-lei foram aprovados já em Conselho de Ministros. Estamos a concluir os restantes casos, sempre em estreita colaboração com as autarquias e as comunidades locais. Apresentámos o programa Alcateia 2025-2035, prevendo um novo ciclo de medidas dirigidas à conservação do lobo ibérico em Portugal. Foi atualizado o regime de indemnizações em caso de ataque do lobo a espécies pecuárias, duplicando os valores e aproximando os valores dos valores do mercado. Lançámos o programa Floresta Azul para restaurar as pradarias marinhas, com o objetivo de reverter o seu declínio e aumentar a produtividade biológica. Este programa é financiado pelo Fundo Ambiental. Apresentámos na semana passada o PRO-Rios, Programa de Restauro Ecológico de Rios e Ribeiras, no qual estamos a investir e vamos a investir até 2029-30, 180 milhões de euros, com a meta de recuperar mais de 1000 quilómetros de linhas de água. Este programa já vinha do passado e já fizemos bastante trabalho, de 24, 25 e algum já vinha dos governos anteriores. Olhando para o futuro, posso ainda destacar iniciativas que estamos a trabalhar, por exemplo, o novo ciclo para a conservação do lince ibérico, os créditos da natureza, à aprovação da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, cuja revisão, depois de estar em licença em consulta pública, já foi concluída e vai agora ser aprovada uma resolução do Conselho de Ministros. O novo projeto para as áreas protegidas, inteligentes e seguras, visando aumentar a resiliência e a proteção contra incêndios rurais com recurso a novas tecnologias, um diploma que seguiu hoje para publicação. Gostaria ainda de salientar a grande prioridade que temos para este ano. Estamos a trabalhar na elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza, que esperamos concluir em agosto deste ano. Portugal destaca-se como um dos países da União Europeia com maior progresso e ambição e integração do conhecimento científico na elaboração do Plano Nacional. De acordo com um estudo feito por ONGs nacionais e internacionais, apresentado em dezembro, fomos destacados como o país que melhor inclui o conhecimento científico na elaboração do seu Plano Nacional de Restauro. Refira-se que não ficámos à espera da conclusão do plano para pôr em prática ações e já temos uma série de medidas que se concretizam muitas dos objetivos ali inscritos, nomeadamente a nível da proteção dos rios, do litoral, da recuperação dos ecossistemas, desenvolvimento de ilhas verdes nas cidades. Para concluir esta intervenção, queria deixar aqui uma boa notícia. Colocámos hoje em consulta pública a proposta da criação de uma nova área marinha protegida, a futura reserva natural, que inclui os Montes Goringe e a Madeira Tor, a que não fui eu que escolhi o nome, mas quem trabalha decidiu chamar Dom Carlos, levando Portugal a atingir 25% da área marinha protegida. Em abril de 24, estávamos só em 4%, agora estamos em 25%, teremos que chegar a 30%. Muito em breve iremos lançar uma nova área, mas é pequena, ainda não sabemos exatamente a percentagem, mas vai ser pequena, é a área que abrange os concelhos de Cascais, Mafra e Sintra. Este trabalho é em estreita colaboração também com o Ministério da Agricultura e do Mar, principalmente a parte do mar, o Sr. Secretário de Estado do Mar. Senhoras e senhores deputados, não nos distraímos com polémicas ou discussões, preferimos trabalhar e mostrar resultados. Para nós a palavra-chave é executar, contribuir ativamente para termos um país mais sustentável e agora estou disponível para as vossas perguntas e para as nossas discussões. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Ministra, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, é sempre um gosto tê-la connosco na nossa presença. Nos últimos tempos ouvimos diversas declarações públicas, requerimentos para ouvir múltiplas entidades e até acusações, tudo com base num boato, a alegada extinção do SNF. Partindo de uma notícia vaga e declarações descontextualizadas, alguns partidos da oposição apressaram-se a anunciar a morte do SNF, a degradação das políticas ambientais e a suposta intenção do Governo de desmantelar a conservação da natureza. Assistimos claramente a uma tentativa de criar um caso político. O Grupo Parlamentar do PSD não partilha dessa abordagem. Não entramos em alarmismos precipitados nem em campanhas de ruído. A nossa responsabilidade é outra, acompanhar com rigor, ouvir com atenção e avaliar com exigência. O Governo já esclareceu que não está no horizonte a extinção do SNF, nem sequer a fragmentação das suas competências centrais na área da conservação da natureza. E essa posição, aliás, foi confirmada no passado dia 28 de novembro com a apresentação do Programa de Reforma dos Ministérios, aprovado em Conselho de Ministros. Um documento que descreve as mudanças previstas para a Administração Central, em que em nenhum ponto propõe a extinção, fusão ou retalhamento do SNF. Pelo contrário, o que assistimos é um reforço da conservação da natureza em Portugal. Importa também esclarecer que, ao contrário do que alguns partidos insistem em afirmar, não houve qualquer corte orçamental no SNF em 2026. Pelo contrário, aumentou. A variação nas transferências está ligada à reorganização administrativa e à criação da Agência para o Clima, decidida em dezembro de 2024 e que assumiu novas funções na gestão operacional do Fundo Ambiental. Há, portanto, uma reorganização técnica, não um desinvestimento, com o objetivo de garantir maior eficácia e melhor execução dos recursos públicos. Quanto à política da conservação da natureza, importa reafirmar que esta tem sido, desde o início, um eixo central da ação governativa. E os factos, aliás, falam por si. Portugal enfrentava há anos um contencioso europeu com risco de multa de 100 milhões de euros, fruto da inação e do prolongado incumprimento por parte de anteriores governos. Foi este governo que assumiu a responsabilidade de resolver esse passivo com dezenas de ZEC, as Zonas Especiais de Conservação, já regularizadas através de decreto-lei, e os restantes processos em fase final de conclusão, como a Sra. Ministra bem assinalou. A par disso, foi lançado o Plano Nacional de Restauro da Natureza, está em curso a revisão da Estratégia Nacional de Conservação da Biodiversidade e foi apresentado o Programa Alcateia, dedicado à proteção do lobo ibérico, entre muitas outras iniciativas relevantes. Nesse contexto, os requerimentos que motivaram esta audição só podem ser lidos como uma tentativa artificial de fabricar um caso político numa área onde o Governo tem, de forma clara, demonstrado compromisso e resultados. Para o Grupo Parlamentar do PSD, como para os portugueses, o essencial é que as instituições funcionam, e funcionem bem, que respondam aos desafios, que estejam próximas do território e que sirvam os cidadãos com eficácia. A forma jurídica ou o nome que assumem é, para nós, absolutamente secundário. Essa é uma decisão que compete ao Governo e não é isso que preocupa os portugueses. O que lhes importa é que as instituições atendam, resolvam e façam acontecer. Senhora Ministra, em face do exposto, pedia-lhe que pudesse detalhar um pouco mais. No que respeita às ZECs, como é que este Governo conseguiu fazer, num único ano, aquilo que outros adiaram durante décadas? E ainda, tendo o SNF a sua gênese no antigo Serviço Nacional de Parques e Reservas Naturais e considerando o esquecimento a que muitas dessas áreas protegidas foram votadas ao longo dos últimos anos, gostaríamos de saber como é que o Ministério encara hoje essa rede de parques e reservas e que mudanças concretas estão a ser implementadas para a sua revitalização e valorização no terreno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentá-la, naturalmente, e à sua equipe. Queria começar por deixar clara a posição do meu grupo parlamentar para que não haja equívocos desde o início. Nós sabemos, e dizemos-lo há muito tempo, que o Estado tem problemas sérios de organização. Há entidades com sobreposições de competências, há zonas de indefinição que depois traduzem em más decisões, atrasos no terreno e falta de responsabilização clara. Isso acontece em várias áreas da administração pública e o setor do ambiente não é exceção. Por isso, dito isto de forma direta, não só não temos nenhum preconceito em relação a uma reforma do Estado, incluindo das entidades ligadas à gestão e conservação da natureza, como achamos que essa reforma faz falta e que tem sido adiada vezes demais. Mas aguardamos ansiosamente para finalmente descobrirmos o que anda a fazer o famigerado Ministério da Reforma do Estado. Mas em relação ao objeto desta audição, reiteramos, o problema nunca é a ideia de reformar. O problema é como se faz, quando se faz e como se comunica. Focando neste caso, temos de voltar a outubro, quando surgiu um debate público sobre o futuro do ICNF, com notícias e interpretações que apontavam para uma reorganização profunda do setor, envolvendo o ICNF, a APA e a CCDR. Na altura, estavam em cima da mesa portativas, fusões e extinções, mas, entretanto, a Sra. Ministra veio esclarecer que o ICNF não seria extinto. Porém, ficou por esclarecer tudo o resto, pois o assunto não ficou, obviamente, fechado. Porque uma coisa é dizer que não há extinção, outra é perceber se há ou não uma reforma ou reorganização e se está a ser pensada, e como e quando acontecerá. Portanto, Sra. Ministra, Srs. Deputados, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas tem um papel central no território, como todos sabemos. Mas quem trabalha nestas áreas sabe que a articulação entre o ICNF, a APA, a CCDR e outras entidades nem sempre é clara nem eficiente. Há decisões que se sobrepõem, responsabilidades que se confundem e situações em que ninguém sabe exatamente quem decide o quê. Ignorar isso não resolve nada, mas resolver mal pode ser ainda pior. Da intervenção da Sra. Ministra, ficámos sem perceber quais os trabalhos em curso no seu Ministério para reorganizar competências nesta área, mesmo que isso não implique a extinção do ICNF. Nomeadamente, qual é que é o diagnóstico concreto, que problemas se querem resolver e qual é o modelo que está a ser pensado para garantir clareza, eficácia e responsabilidade. Se não existir, então também é importante dizê-lo de forma clara para acabar com a incerteza que ainda hoje paira no terreno. E há aqui um ponto que me parece essencial. Uma reforma do Estado não pode ser feita aos bocados, nem por via de comunicação errática, nem através de leituras contraditórias na imprensa. Isso só fragiliza as instituições e cria desconfiança. Na nossa opinião, há uma reforma a fazer, mas ela deve ser assumida politicamente, apresentada com método e explicada ao Parlamento. Sr. Ministro, da nossa parte, a posição é simples. Estamos disponíveis para discutir reformas, estamos disponíveis para discutir os modelos, mas não estamos disponíveis para permanecer nesta incerteza. O que o Parlamento precisa hoje é de clareza, saber o que está fora de hipótese, saber o que está em estudo e saber qual é o caminho que o Governo pretende seguir. Por isso, termino com uma pergunta muito concreta. Qual é hoje a visão do Governo para a organização do Estado nesta área e quando é que essa visão será apresentada de forma clara e estruturada ao Parlamento? É isso que permitirá transformar este tema num debate sério sobre a reforma do Estado e não numa sucessão de episódios mal explicados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou pedir só aos grupos parlamentares que durante as próximas intervenções vão pensando se há a segunda ronda ou não, para me dar a indicação, se haverá ou não a segunda ronda, para poder me dar a indicação se haverá inscrições ou não. Passo a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Eva Cruzeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. Ministro, o Partido Socialista considera essencial que esta audição permita clarificar de forma inequívoca a orientação do Governo nesta matéria, assegurando estabilidade institucional e coerência nas políticas públicas ambientais, condições indispensáveis para que Portugal possa cumprir com credibilidade e eficácia os nossos objetivos nacionais e europeus relacionados com o ambiente. Por isso, gostaria de começar por perguntar se não considera que a instabilidade gerada por sucessivas notícias, recuos e indefinições do Ministério do Ambiente e Energia pode prejudicar o caminho que o país tem de percorrer no cumprimento dos nossos objetivos ambientais e climáticos. Por outro lado, na sua intervenção referiu que é preciso melhorar sinergias entre instituições na esfera do Ministério e a articulação entre o ICNF, nacional e regionais. Quais são, em concreto, os problemas do modelo institucional atualmente em vigor? Pode, por favor, concretizar? Gostaríamos também de saber se existe algum estudo, algum relatório técnico ou avaliação independente que demonstre que as medidas que o Governo quer implementar vão produzir ganhos efetivos de eficiência administrativa ou ambiental. E caso existam, gostaríamos também que partilhasse connosco, com a Assembleia. Reconhece a Sra. Ministra que o ICNF desempenha um papel central e insubstituível na conservação da biodiversidade, na gestão das áreas protegidas, na política florestal e na intervenção nos processos de avaliação de impacto ambiental? Para terminar, não considera que o principal desafio reside no reforço dos meios humanos, técnicos e financeiros do ICNF? Mais do que alterações orgânicas suscetíveis de fragilizar a autoridade pública da conservação da natureza. É também para nós uma grande preocupação que aconteçam reformas na administração pública sem diálogo com quem trabalha todos os dias com estes temas. E por isso também gostaria de lhe perguntar se ao fazer ou ao pensar naquelas que serão as políticas públicas do Governo para esta área, se pretende abrir o diálogo com a academia, com os trabalhadores e com todas as instituições que irão ser afetadas pelas medidas que vão ser implementadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, nesta intervenção, terei de reportar à primeira intervenção que fiz, pois esta audição não se trata de uma audição regimental. E por muito que a Sra. Ministra tenha elencado uma série de temas que são relevantes, a Iniciativa Liberal não escreveu este requerimento para discutir as zonas especiais de conservação. Com certeza que haverá um momento para discutir isso. Mas o objeto desta audição é, em sentido lato, a reforma do Estado, nomeadamente na tutela do ambiente. Houve uma notícia desmentida pelo Governo acerca de uma eventual fusão entre a APA e a CNF. O Governo desmente, tudo bem. Se não é essa a reforma do Estado na tutela do ambiente, então quais são os planos deste Governo e do Ministério do Ambiente, nomeadamente, relativamente às entidades que tutela? É essa a pergunta que inspirou o nosso requerimento e essa é a pergunta que mantenho também nesta intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, Vice-Presidente desta Comissão, Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu, num raro exercício nesta Comissão, vou alinhar pelo mesmo diapasão que aqui o Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal, porque realmente aquilo que nos trouxe a esta sessão, este requerimento, não foi uma sessão regimental, apesar de eu ter ouvido com muito interesse toda a informação que a Sra. Ministra partilhou connosco, mas aquilo que eu gostaria era mesmo ter uma resposta mais clara em relação aos planos que o Governo tem ou não tem para esta fusão. Porque a Sra. Ministra disse, e para não citar erradamente, falou de sinergias, falou de maior articulação. Isto parece-me quase um exercício de novilíngua para falar da fusão sem ter coragem de usar a palavra fusão. E isso assusta-me. E precisamente por isso nós fizemos este requerimento, para termos agora aqui essa resposta e para não sermos, uma vez mais, confrontados com um facto consumado daqui a um par de semanas ou daqui a um par de meses. É uma oportunidade única, porque caso contrário, falo por mim, mas acredito que falo por outros deputados, sentir-nos-emos enganados daqui a um par de meses, afinal, aquilo que não foi dito aqui se confirme depois por parte da Sra. Ministra. E eu acho que isto é mesmo importante, porque no fundo o que se trata é de uma revisão profunda daquilo que são as políticas ambientais, as políticas de preservação da natureza e políticas de preservação da biodiversidade, ao arrepio daquilo que é a opinião por parte dos partidos políticos, mas desde logo a opinião dos agentes do terreno. Porque este alarme social, e julgo que não exagero na expressão, que surgiu por parte das associações ambientalistas, mas por parte das próprias pessoas que estão dentro da APA e do ICNF, não deveria ser menosprezado. E é por isso que eu acho, e gostaria também de ouvir um compromisso mais firme e até mais claro por parte da Sra. Ministra, desde logo, se essa fusão está nos seus planos ou não, e se eventualmente estiver, mas como a Sra. Ministra também disse, não for para já ou não estar sequer a trabalhar neste assunto, palavras suas daqui a uns meses, então se por acaso vier a ser, e repito, da nossa parte esperamos que não, mas se por acaso vier a ser, que garantias nos dá, desde logo, de consultar os partidos políticos, mas também quem está no terreno, porque é a eles que nós devemos essa auscultação e é a eles que devemos um mínimo de transparência antes de haver uma transformação profunda daquilo que têm sido as políticas ambientais de preservação da natureza e de preservação da biodiversidade. E, no fundo, as minhas duas perguntas são estas. Se sim ou não tem esses planos e se eventualmente tem, ainda que não seja para já, como a Sra. Ministra disse, então que garantias é que nos dá de, eventualmente, pensar nisso, consultar todos os órgãos, todas as entidades que devem ser consultadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e Energia para, num período de até 20 minutos, poder dar as respostas que entender convenientes sobre...
Pois é, uma segunda ronda.
A segunda ronda dependerá dos senhores deputados. Até ao momento não tenho nenhuma inscrição, portanto... Não havendo nenhuma inscrição, até ao momento penso que não haverá.
Depende da resposta.
É que estou a dizer que não posso ainda dizer alguma coisa. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas perguntas e pelas vossas apresentações. A Sra. Deputada Bárbara Amaral Correia perguntou-me em relação às ZECs. As ZECs têm sido um trabalho muito intenso, essencialmente o ICNF. Para cada ZEC são identificados as espécies e a localização das espécies, são feitos imensos mapas, as ZECs já existiam. Agora o que está a fazer é um modelo de gestão que identifica onde é que estão as espécies e fora desses locais não há restrições e para cada local onde existem espécies há restrições e diferentes espécie para espécie e portanto é muito trabalhoso e depois há uma segunda fase que aí é mais do governo, esta primeira fase é toda do ICNF, depois há uma segunda fase de consulta com a população e com os autarcas. E é uma consulta muito fina. E nós, ainda este sábado, tivemos muitas horas em Moura, uma das que nos falta é Moura Barrancos, exatamente para ver com as cooperativas de agriculturas, com o Sr. Presidente da Câmara de Moura, os impactos destas modificações das ECA Moura Barrancos nas atividades socioeconómicas daquela região. E chegámos a um consenso, porque para nós é importante não avançar com as ECAs contra a vontade de quem lá vive, e portanto, e também há outros casos em que os autarcas querem ir mais além na conservação, não é? Portanto, isso tem sido uma novidade muito interessante que se poderia pensar à partida de que as restrições que as ZECs impõem seriam uma barreira para a população e para os autarcas, mas neste momento muitos querem mais restrições, queriam até que as ZECs fossem mais restritivas em relação, o que é uma diferença daqui a alguns anos atrás, não é? O que mostra a importância do ambiente e da conservação da natureza, da paisagem. A paisagem é um elemento essencial para a população e tem um valor económico e turístico muito importante e querem preservar. Os casos que ainda estamos a trabalhar, mas que estão praticamente prontos, é Leiria, que está praticamente pronto, Sintra Cascais, Serra do Monte Muro, Ode Louca, Rio Paiva, Guadiana, Moura Barrancos, como eu disse, Monchique, Serra de Ares e Candeeiros, Serra de Monte Junto, e três que ainda têm um pouco mais de trabalho, que é o Estuário do Tejo, Fernão Ferro, Lagoa da Albufeira e Lagoa Pequena, e o Estuário do Sado e Açude da Murta. Temos também ainda Alvito e Cuba, e a da Serra da Estrela. Da Serra da Estrela tivemos que a refazer devido aos incêndios e, portanto, houve alterações. Todas as outras estão já aprovadas. Algumas destas, principalmente as primeiras que eu disse, já estão praticamente prontas. Estas últimas ainda não estão, ainda requerem algum trabalho por parte do ICNF e nosso de ligação aos municípios. A rede de parques e reservas naturais é algo que nós queremos portanto, intensificar a presença do ICNF no território e exatamente porque é um bem de grande valor para Portugal e que necessita de ser protegido. Tivemos grandes problemas no passado, ainda este verão tivemos uma percentagem com alguma expressão de parques e de zonas protegidas que foram afetadas pelo incêndio. Felizmente ainda se conseguiu, graças à ação dos sapadores florestais e as pessoas no terreno, ainda conter parte dos estragos, mas mesmo assim tivemos bastantes consequências e, portanto, estamos a olhar para o que é que se passa noutros países, nos parques nacionais e nas zonas protegidas. Alguns têm mesmo forças de defesa em relação aos incêndios locais e permanentes, e são esses modelos que estamos a olhar para tentar copiar as melhores práticas do que se faz fora. O Sr. Deputado Bernardo Peçanha, e eu penso que o Sr. Deputado Bernardo Peçanha tem nas suas perguntas aqui em conjunto com os deputados seguintes na questão: a reforma faz falta, como é que a articulação com a CCDR, a articulação com a APA, o que é que estamos a pensar na reforma do Ministério. Portanto, eu, ao responder ao Sr. Deputado, estou a responder a parte já tanto da Sra. Deputada Eva Cruzeiro como do Sr. Deputado Jorge Teixeira. Portanto, um pouco nesta estratégia. Portanto, a nossa estratégia, claro que precisa, quando entramos para o Ministério em abril de 24, era óbvio que precisávamos de reformas na forma como o Ministério funcionava. E uma delas, a primeira, até foi um pouco na linha do que estava a passar no PRR com a extinção das Secretarias Gerais dos Ministérios. Portanto, nós ficámos sem Secretaria Geral do Ambiente, o que para nós tinha uma consequência muito importante, que era a Secretaria Geral do Ambiente que geria o Fundo Ambiental e o PRR na área do Ambiente, Biodiversidade e Energia e Clima. E daí a nossa primeira reforma foi a criação da Agência Portuguesa para o Clima. A Agência Portuguesa para o Clima não só substituiu esta parte dos fundos, como juntámos a ela a unidade de clima que estava na APA. E, portanto, temos hoje, a partir de 1 de janeiro de 2025, uma agência que tem as políticas públicas do clima, tem a negociação internacional do clima, que é muito intensa, muitas reuniões em Bruxelas, porque é uma política coordenada a nível europeu, tem as negociações a nível das Nações Unidas, tem a presença nas COPs, que é sempre muito intensa e com muita preparação, e temos sempre uma presença, como tivemos este ano, muito bem sucedida nas COPs do clima. Mas, além disso, tem toda a parte de pôr em prática as políticas nacionais do clima. Fizeram, o ano passado, a nova estratégia de adaptação, criaram o mercado voluntário do carbono e a primeira metodologia, já estão a criar uma nova metodologia para o carbono azul, fazem a transposição, nomeadamente do comércio de emissões, a transposição da CL2, há todo aqui as questões do apoio às indústrias eletrointensivas, diminuindo o que elas pagam nas emissões, no CL2, portanto há uma série de conjunto que está na Agência para o Clima muito importante e que está a ser muito bem feita. Por outro lado, houve uma melhoria considerável, isso penso que é notório, na gestão dos fundos desta área. Nós herdámos programas muito complexos que eram geridos pela Secretaria-Geral e, portanto, não era um corpo devoto e desenhado para gerir fundos e, portanto, os problemas com os programas das janelas, os programas do Vale Eficiência, foram finalizados esses programas e os novos programas lançados já foi com uma filosofia muito mais simples, correram muito melhor, o ELAR, os carros elétricos, portanto, programas simples com muito fáceis de serem avaliados e rápidos a ser pagos. E é essa a filosofia, e se era necessário fazer essa primeira reforma, e foi uma reforma que foi feita para servir melhor as pessoas e o país. E penso que correu bem. A segunda reforma foi a reforma da energia, que acabou há pouco tempo, ela ainda não foi publicada, ainda está para publicar pelo Sr. Presidente da República, passou em Conselho de Ministros. O que é que nós fizemos? Juntámos as entidades todas da energia. Nós tínhamos 7 entidades e ficámos com uma única agência para a energia. Portanto, isso ocupou-nos tanto a parte da Agência para o Clima como a Agência para a Energia, o trabalho de reforma até a dezembro de 25. Aliás, a Agência para o Clima, tem que se dizer a bom da verdade, que só recebeu os funcionários da APA em maio de 25 e só recebeu, porque também recebeu funcionários da Secretaria-Geral da Economia, que também foi extinta, que trouxeram para ali o Fundo Azul. O Fundo Azul também veio para a Agência para o Clima. Só veio em fim de agosto. Portanto, no fundo, eles tiveram 3 ou 4 meses completos, não é? E mesmo assim conseguiram não haver problemas e melhorar bastante o serviço que fazem para os portugueses. Portanto, penso que a Agência para o Clima foi muito bem sucedida e estou satisfeita com essa reforma, porque o espírito da reforma é sempre servir melhor, não é? Não é reformar por reformar, é para servir melhor. A Agência para o Clima está desenhada, vamos ver agora que se também vai, estou convencida, de forma como está desenhada, que é para servir melhor. Nós tínhamos uma estrutura complicada, aí havia muitas sobreposições das ações entre as várias instituições. Não tivemos nenhumas posições negativas, opiniões negativas quando isto foi anunciado e, portanto, agora estamos num processo de implementação e espero que ela seja tão bem sucedida e tudo vamos fazer para isso, porque é uma área crucial para o país. A competitividade do nosso país baseia-se no acesso à energia limpa, não é? Isso é claro, e é aí que temos o grande investimento para o país, é exatamente porque temos energia disponível, acessível e segura, e, portanto, esta parte da Agência para o Clima e da Agência para a Energia têm que funcionar bem, porque a economia do país baseia-se muito nestas instituições. Mas há um terceiro componente, que estes investimentos vêm para ter acesso à energia, mas têm que ter licenciamento ambiental. E essa agora é a parte que nós estamos a analisar e vamos analisar. Para já, a primeira questão que estamos... vou identificar as questões que me preocupam mais, mas que ainda não tenho a solução para ela. Aliás, a primeira coisa que vou fazer é, na sexta-feira, temos um plenário com os dirigentes do ICNF, em que vamos discutir alguns destes assuntos. Portanto, nós estamos, no fundo, agora a olhar para o que vamos fazer nesta área. Não esquecer que esta área tem as florestas, uma área importantíssima, e que depende do Sr. Ministro da Agricultura e tem que se também ter muita atenção e como se resolve toda a interligação entre o ambiente e as florestas. Segundo, é preciso uma interligação que está a melhorar e um trabalhar em conjunto que está a ficar melhor, mas estamos a trabalhar nisso entre a APA e o ICNF. Terceiro, algo que me preocupa, na estrutura do ICNF, isto de uma forma muito aberta, na estrutura do ICNF é diferente da estrutura da APA. As direções regionais têm assento na direção nacional e não há uma hierarquia do presidente do ICNF em relação ao diretor regional. E, portanto, pode haver uma política diferente, por exemplo, nas questões da avaliação ambiental, de região para região. Sabem que isto é competência absoluta das instituições administrativas, não há interferência, não deve haver interferência do governo. O governo define a sua política, definiu o PNEC. Portanto, estas instituições sabem que nós temos que promover energias renováveis, temos que aumentar as nossas energias renováveis, mas depois, se aquele projeto X ou Y é aprovado, é o ICNF, a APA e o CCDR que avalia, tem uma comissão de avaliação e que decide se o projeto é avaliado ou não. Está bem? Portanto, é algo que eu gostaria de ter uma outra solução para haver um alinhamento maior entre o que se passa entre a política nacional e a posição nacional da comissão diretiva do ICNF e cada um dos diretores regionais do ICNF. Tem havido, eu não quero nomear projetos, mas tem havido regiões em que há uma grande quantidade de projetos que têm sido chumbados. Eu não vou entrar em detalhes se é bem ou mal, mas quando nós começamos a olhar para estatísticas, há ali qualquer coisa que pode ser, podem não estar todos alinhados. Depois, a CCDR, agora temos um novo decreto-lei da CCDR em que vai melhorar a situação, porque a CCDR não tinha nenhuma ligação ao ambiente, dependia da coesão e, portanto, todas as ligações do meu Ministério com as CCDRs teria que ser através do Sr. Ministro Castro Almeida. Embora o Sr. Ministro me dissesse para eu contactar diretamente, formalmente, é outra tutela. A partir deste decreto-lei que foi aprovado para a composição das CCDRs, há um vice-presidente da CCDR com a pluro do ambiente. Portanto, aí vai ser mais simples esta articulação entre APA, essencialmente APA e CNF e CCDRs. Portanto, e é importante porque algumas destas responsabilidades estão nas CCDRs. É neste triângulo mais de funções do que fusões ou reorganização que nós temos que otimizar as questões. Quais são as funções que estão entre a APA e o CNF? As funções são relativamente bem definidas, porque o CNF tem toda a parte da biodiversidade e a APA tem, portanto, tem a responsabilidade da água e é a Autoridade Nacional da AIA. Mas depois, com a CCDR, há aqui um triângulo em que precisamos de clarificar um pouco mais a forma, não legalmente, mas no dia-a-dia, como é que as coisas funcionam, até para os próprios promotores, ser simples para os promotores a quem se dirigir quando querem investir num projeto em Portugal. Em questão de tempo, os tempos já têm diminuído quando um investidor submete um projeto. Nós, neste momento da lei, já temos um tempo máximo para a decisão ambiental, que são 6 meses, portanto já é razoável. É mais o percurso e quem é envolvido que se devia clarificar um pouco mais. Portanto, este é o segundo problema. O terceiro é aquilo que eu já falei, o papel muito importante que o ICNF tem no território e como é que temos mais pessoas locais e não tanto como as direções regionais que estão no Porto, em Évora, em Faro, mas que estão nos parques mesmo. Portanto, haver aqui uma reorganização para que haja mais responsáveis e pessoas, funcionários do ICNF, localmente nas questões dos parques. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a discutir com o ICNF tudo isto, estamos a olhar para o que está a ser feito, nomeadamente em parques, noutros países, em Espanha e noutros países europeus, estamos a olhar para os modelos que estão que são seguidos noutros países, nos países nórdicos, na Holanda, na Bélgica. Reforço dos meios humanos é um que a senhora deputada Eva Cruzeiro mencionou, principalmente localmente nos parques. Nós achamos que sim, estamos agora a recrutar 61 pessoas para os parques, posso prometer aqui que será tudo feito através do diálogo, como estamos a fazer e iremos fazer já sexta-feira com os dirigentes do ICNF. Aqui, vários deputados mencionaram penso que foi o senhor deputado Jorge Teixeira, mas vários deputados, o alarme social. O alarme social nunca resultou de uma declaração minha, porque eu, na verdade, não estava a trabalhar no ICNF. Tivemos até ao fim de dezembro a trabalhar, como eu disse, na Agência para o Clima e depois na Agência da Energia. Resultou de uma notícia que uma jornalista tentou confirmar quando eu estava num avião de volta da COP, da pré-COP, salvo erro, e que eu não consegui nem desmentir nem confirmar, e a notícia saiu sem confirmação. A partir desse momento criou-se toda, por mais que eu dissesse, mas eu não estamos a trabalhar no assunto, criou-se toda uma discussão, e alguns chamaram-lhe alarme social, mas não resultou de nenhuma declaração minha, não resultou de nenhum discurso meu, nenhuma entrevista minha, resultou de uma notícia que eu não tive a oportunidade de desmentir. Eu acho que respondi a esta primeira parte.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos passar à segunda ronda. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Carlos Cação.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde a todos. Eu queria aproveitar esta segunda ronda para sublinhar aquilo que ficou claro e evidente nesta audição. O ICMF e a conservação da natureza não estão a ser desmantelados, antes, pelo contrário, estão a ser valorizados. E ficou evidente que o Governo tem, na conservação da natureza, uma prioridade política. Refiro-me, como aqui já foi falado, os avanços nas ZECs, que tiveram contenciosos, já estaram há vários anos, o PRO-Rios, ou o reforço da gestão das áreas protegidas, também aqui a Floresta Azul, como foi falado, são exemplos claros disso. Queria também saudar, de forma particular, o reforço do Corpo de Sapadores Florestais do ICNF. Queria realçar também aqui as equipas de sapadores florestais das associações de produtores florestais que também devem ser valorizados, cuja sua presença no terreno é fundamental, não apenas na prevenção, mas no combate, no rescaldo e também depois no restabelecimento das situações pós-incêndios, como tivemos a oportunidade de ver nestes últimos incêndios do verão anterior. Portanto, eles são claramente uma componente operacional essencial que merece uma valorização contínua. Mas também queria agora aproveitar a novidade que a Sra. Ministra aqui nos trouxe para aprofundar o tema do que foi hoje a consulta pública, refiro-me à proposta da criação da Reserva Natural da Marinha Dom Carlos, a maior área marinha protegida jamais proposta em Portugal. Fiz aqui uma pesquisa rápida de que são 173 mil quilómetros quadrados que irão reforçar a proteção dos montes submarinos do Atlântico Nordeste, envolvendo a Madeira e estruturas nacionais de ciência e também do ambiente. E por isso gostaria que o Sr. Ministro pudesse aprofundar mais este tema e pergunto-lhe de que forma a criação desta reserva reforça a posição de Portugal como referência internacional da proteção dos oceanos, como será feita na prática a gestão de uma área marinha protegida com esta dimensão e também com esta complexidade, que oportunidade se prevê o Governo para valorizar esta reserva ao nível da pesca sustentável, da ciência e também da economia azul. E, por fim, como será envolvida a sociedade, incluindo as comunidades locais, instituições científicas e também o público em geral, na valorização e conhecimento desta nova área protegida. Muito obrigado.
Agora, Sr. Deputado, dou a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro.
Um ponto de ordem à mesa, só para peço ao Sr. Deputado do PSD para fazer um requerimento sobre este assunto, porque este assunto não é no âmbito do requerimento que estamos a discutir. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está feita a declaração. Não tenho mais nada a dizer, a não ser passar a palavra à próxima. Não sei se o deputado quer usar a palavra, se quer, o deputado de Cascação.
O tempo do grupo parlamentar do PSD usou como bem entender. E como isto já foi não assunto, a Sra. Ministra já teve a oportunidade de esclarecer na primeira ronda os motivos do requerimento, entendi que devia gastar o tempo da melhor forma possível e valorizar o trabalho que o seu Governo está a fazer. Muito obrigado.
Também, Sr. Deputado, dou a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma das perguntas que lhe fiz era sobre se existia algum estudo, algum relatório técnico ou avaliação independente que demonstre que as medidas que o Governo quer implementar vão produzir ganhos efetivos de eficiência administrativa ou ambiental. E referiu que estava a ser feita uma análise de experiências internacionais, o que considero relevante fazer. Mas tenho que voltar a fazer a minha pergunta e perguntar-lhe se existe algum estudo específico aplicado ao contexto português, inclusive que avalie se os modelos adoptados noutros países são compatíveis com as características institucionais, territoriais e ambientais de Portugal, para que possamos perceber se existem, de facto, ganhos efetivos em adotar esses modelos no nosso contexto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra e dar nota que não pude acompanhar a totalidade da primeira volta porque estava em agricultura também numa outra audição, mas eu depois ouvir também mais detalhadamente aquilo que não tive a oportunidade de ouvir na totalidade. Agora, perante esta anunciada, e bem sei que isto não é apenas uma questão de percepção pública, de facto é com muita preocupação que verificamos que uma entidade como a CNF, e apesar da Sra. Ministra ter dito que não estava a trabalhar numa extinção do ICNF, esta fusão entre competências da Agência Portuguesa do Ambiente, até mesmo a própria transferência que já houve, até no passado governo, porque eu recordo que o PAN também foi crítico no governo socialista da passagem de competências para a CCDR, porque entendemos que há de facto aqui um risco de não estarmos aqui a centralizar no ICNF não só as avaliações, a fiscalização, a monitorização e os meios adequados quando temos projetos em curso que são, de facto, de alguma forma, do ponto de vista ambiental, muito relevantes para preservar o ambiente. E, nesse sentido, é com alguma consternação e com alguma preocupação que olhamos para o desgaste que existe neste momento destas instituições, tendo em conta que, se por um lado é dito que não pretendem a extinção, por outro também não dizem que meios é que efetivamente vão apostar. Depois olhamos para o orçamento do Estado e verificamos que há cortes que são justificados como por força da transferência de competências, mas ao mesmo tempo também não dão resposta às queixas que existiam em relação à necessidade de maior meios, e isto, em nosso entender, causa uma fragilidade para as instituições que têm que atuar. Nós ainda hoje de manhã tivemos a oportunidade de ouvir não só o IGAMAOTA, também aqui falar, e a própria APA, e todos eles falam de uma dificuldade de meios que é transversal a todas estas organizações. E por isso mesmo, Sra. Ministra, qual o diagnóstico da sua percepção que leva a que exista esta proposta em cima da mesa, e, no entender do PAN, não deve existir uma lógica de extinção de uma entidade tão importante como a ICNF na gestão da floresta, também na preservação e naquilo que são os programas de preservação das espécies, quando ainda esta semana tivemos notícias de mais de 17 milhafres que estão criticamente em perigo, que foram mortos? Isto denuncia bem o conflito, tantas vezes, de interesses que existe do ponto de vista económico entre os projetos e aquilo que são as intenções de exploração local para depois a conservação da natureza. E mesmo para terminar, que sei que o tempo está mesmo aqui a terminar, há de facto aqui um ponto de ruptura das instituições que parece-me que não devemos deixar que aconteça. E por isso, Sra. Ministra, já aqui deixou claro que não é a sua intenção a extinção do ICNF, mas qual é o ponto de ruptura que está identificado para que de hoje para amanhã não venha passar a estar em cima da mesa esta extinção, tendo em conta o papel mais do que relevante que tem na conservação das espécies, na proteção da floresta e na conservação da natureza.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para poder dar as respostas que entendem convenientes, num período até 10 minutos.
E a última ronda. Obrigada. Desculpa as perguntas, mas sou ainda relativamente nova. Muito obrigada. Queria começar agora pelo Sr. Deputado Carlos Cação, a reserva Dom Carlos. É uma reserva que nos é uma área marinha protegida que nos aproxima do objetivo de 30%, que é um objetivo definido pela Convenção da Biodiversidade. Portanto, ficamos assim em 25%. Falta-nos agora... Nós ainda tivemos esperança, porque no princípio é definido um valor da extensão, mas depois são os estudos científicos que definem exatamente a extensão que é protegida, e, portanto, verificou-se que nós estávamos a pensar cerca de 27%. Que na realidade seria uma extensão que nos levaria a 25%. Esta foi feita em estreita cooperação com a região autónoma da Madeira. Aliás, uma das áreas é... Eu até trago aqui um mapa que é bonito. Uma das áreas é... Portanto, esta é dos Açores, que já está, que já vem do passado. Esta é a Madeira, vai ser agora, e aqui, portanto, esta que está a branco é o que vai ser agora protegido. Portanto, parte está nas águas continentais, aqui do continente, outra da parte da Madeira, e há aqui uma faixa na parte internacional que depois é possível através do Tratado de Alto Mar, que entrou em vigor domingo, salvo erro, e portanto vai ter instrumentos para completarmos a classificação desta parte. Claro que isto é uma responsabilidade grande em termos de gestão, em termos de verificação, mas contamos muito também com a cooperação da Madeira para da região autónoma da Madeira para toda a gestão desta área marinha protegida. É uma área que, ao contrário do que se passa nos Açores, não vai necessitar praticamente compensação aos pescadores. Há pouca pesca nesta zona. E portanto, não nos foi solicitada. No Gorringe não há esse problema. E na Madeira também não nos foi solicitada essa questão. A senhora deputada Eva Cruzeiro, Neste momento ainda não existe nenhum estudo, mas é algo que estamos, que está no nosso horizonte fazê-lo, exatamente tanto da análise portuguesa como da análise comparativa com outras realidades. Na verdade, é muito importante para qualquer decisão. A senhora deputada Inês Sousa Real, eu ia repetir um pouco aquilo que já disse nas respostas anteriores, mas que a senhora deputada não estava. Nós, em relação ao ICNF, não reduzimos o orçamento. No orçamento de Estado ele aparecia na rubrica da agricultura e, portanto, não aparecia no ambiente, exatamente porque a agricultura é a tutela financeira e administrativa do ICNF, não somos nós. Nós tutelamos na parte da biodiversidade, mas a tutela geral é do ICNF. Dizendo isto, o corte até foi, o orçamento de Estado foi ligeiramente aumentado, pouco, mas foi ligeiramente aumentado, mas o ICNF tem tido um aumento substancial nas transferências do Fundo Ambiental. Este ano ainda não sabemos, porque vai depender portanto, vai ser negociado ao longo do ano e depende dos despachos do Fundo Ambiental. Vamos fazer agora esta semana o primeiro despacho do ano, mas ele em 2024 recebeu do Fundo Ambiental 47 milhões e em 25 subiu para 73 milhões, muito relacionado com o apoio à prevenção de incêndios, o apoio aos sapadores florestais. Eu sei que no passado houve, também a senhora deputada falou das competências que passaram para as CCDRs. No passado houve competências que passaram para as CCDRs. Connosco ainda não houve, ainda nem está previsto haver nenhuma passagem de competências do ICNF para as CCDRs. Neste momento há até uma evolução que pode ser bastante positiva nesta articulação das instituições do Ministério do Ambiente, que é a existência de um vice-presidente para o ambiente nas CCDRs, que depois pode articular melhor connosco, com a tutela, mas também com o ICNF e com a APA. Ruptura das instituições. Eu também disse isto um pouco no princípio. Nós, quando chegámos e olhámos para o panorama das instituições do Ministério, a nossa primeira prioridade foi criar a Agência para o Clima, porque foi extinta a Secretaria-Geral do Ambiente, portanto, para absorver tudo o que era a Secretaria-Geral do Ambiente, e trouxemos também o departamento, a parte do clima da APA, para a Agência para o Clima. Tem funcionado bem, considero que é uma... Não vou repetir que os senhores deputados já ouviram, mas penso que foi algo muito positivo. A seguir foi a parte da energia, em que tínhamos 7 instituições, muitas sobreposições, e, portanto, foi criada uma agência para a energia. Agora, nós temos... estamos neste momento... olhar para as questões do ambiente, não no sentido de fazer reforma por reforma, mas de estudar a maneira como eles servem melhor o país e as pessoas. É sempre a reforma tem esse objetivo, como a Agência para o Clima, foi para servir melhor as políticas nacionais, para dar-lhes resposta mais depressa a quem concorre ao Fundo Ambiental, e isso tem-se verificado. E, portanto, estamos a olhar para esses pontos e sabemos que algumas das instituições têm questões, falou da ruptura das instituições, têm ainda a falta de pessoas. Nós temos dado a autorização que nos pedem para contratar pessoas, mas não é só uma questão da autorização da tutela ou da autorização das finanças, é mesmo a disponibilidade do país de encontrar os quadros necessários para o que se pretende. E, por vezes, é difícil, tanto do ponto de vista de engenheiros informáticos, de pessoas da contratação pública, de financeiros, que são tão essenciais para estas instituições, muitas vezes não é simples recrutar engenheiros eletrotécnicos para a DGEG. Não é só a tutela autorizar, é também encontrar os quadros que se adequam às funções, que são funções muito exigentes. Nós temos nestas instituições, as funções são muito exigentes, são tecnicamente muito complexas e há uma grande concorrência do privado, há pessoas que, portanto, há uma grande concorrência e não é fácil recrutar para o funcionalismo público. Mas nós temos dado todo o apoio às instituições, ainda agora no ICNF vão recrutar mais de 61 sapadores, estão no processo, já vão entrar há pouco tempo, e penso que o processo já vinha do governo anterior. Foram recrutados cerca de mais 100 técnicos para a Direção-Geral Direção-Geral de Energia e Geologia, mas não é fácil encontrar 100, pretendiam essencialmente engenheiros, recrutar engenheiros para estas questões. Portanto, nós estamos a dar todo o apoio às nossas instituições, fizemos a reforma do clima, fizemos a reforma da energia, estamos, na próxima sexta-feira, vou estar com todos os dirigentes do ICNF, e vou estar eu, e penso que também o Sr. Ministro da Agricultura, os nossos dois secretários de Estado também vão estar num diálogo muito franco para começar por analisar, de um ponto de vista funcional, as questões que mais nos preocupam. Eu aqui já referi algumas, são as questões locais, nos parques, esta relação de direção nacional com as direções regionais também nos preocupam, e como é que articulamos melhor todas as instituições deste conjunto, APA, ICNF, CCDRs, Agência para o Clima, como é que é a melhor forma para responder mais rápido à população e aos investidores, às empresas, às PMEs que querem ter resposta rápida nos seus licenciamentos ambientais.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos, assim, por encerrada esta audição. Desço aos senhores deputados também. Teremos a oportunidade de estar com o Sra. Ministra de hoje, 8 dias, para a audição regimental. O resto, uma boa tarde. Muito obrigado.